África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Para além da sua profissão de professora, que continua a desenvolver, está também muito empenhada na Igreja. Quer-nos falar desse aspecto, onde partilha a sua fé e os seus conhecimentos religiosos com outras pessoas. Fala-nos um pouco dessa atividade.
Sim, eu trabalho nos fins de semana, sobretudo, dedico-me à minha paróquia. Na paróquia eu dou catequese, durante muito tempo estive a coordenar mesmo a organização de catequese na paróquia. Dou catequese. A nossa igreja é ministerial em Moçambique. A Conferência Episcopal optou por esta via ministerial. Nós temos vários ministérios. A catequese é onde eu estou e estou também no Ministério da Palavra. No anúncio da palavra, nas leituras, nos comentários das leituras. E no Ministério da Esperança faço funerais também. Um dos trabalhos que eu faço com muita alegria, para além destes todos, é o trabalho dos retiros de iniciação.
O que é isso exatamente?
Os retiros de iniciação são ações que nós levamos a cabo durante as férias escolares com adolescentes e jovens. Já há pouco tempo começamos também com jovens, em que, inspirados pela pedagogia tradicional de educação, que foi estudada muito bem pelo padre Ezequiel Gwembe, um antropólogo jesuíta, e nós levamos os jovens ou adolescentes durante uma semana para fora do seu ambiente normal. E aí uma equipa, a que eu faço parte, tem um programa onde está com os jovens e baseados na Bíblia, baseados também nos outros ensinamentos da vida social, vamos formando, vamos iniciando na vida estes jovens, estes adolescentes. É com muita alegria que a gente vê que eles vão descobrindo o que é importante na vida, afinal, e saem de lá sabendo o que é bom, o que é mau. E nós lançámos-los para a sociedade e eles marcam diferença. Marcam diferença na maneira de se comportarem perante os adultos, perante os seus, das pessoas da sua idade. Para ver que isto é bem aceito pelas famílias, as famílias normalmente que mandam os seus filhos para lá, sempre continuam a mandar os outros que ainda não atingiram a idade. Portanto, aqueles que ainda não tinham a idade quando os irmãozinhos foram, quando atingem aquela idade, eles mandam, porque nós começamos a fazer o trabalho a partir dos 15 anos. E depois jovens, de 18 em diante, até adultos também vão. Na Beira temos exemplos muito bonitos em que os pais, quando os filhos voltam e veem a diferença entre aquilo que os filhos eram e o que são, e eles próprios pedem para ir também fazer o retiro, para poderem compreender a mudança que se operou no seu próprio filho.
Portanto, isto é um casamento entre o Evangelho e as melhores tradições africanas.
Exatamente, exatamente. E nós não excluímos ninguém nesta formação. Muçulmanos têm ido também, e de outras igrejas também vão para lá. Apesar de que nós temos a Bíblia como nosso instrumento de trabalho, apresentamos Jesus Cristo como nosso mestre e guia, mas temos tido muçulmanos, temos tido de outras confissões religiosas, cristãos de outras confissões, e vão, e depois quando voltam, nos encontros de, como é que eu ia dizer, de acompanhamento, para não ficarem só com aquilo que ouviram lá, porque os dias são uma semana, não é muito, é pouco, mas preciso dar continuidade a isto, para eles não irem abaixo, né? Aqueles mesmo das outras igrejas vêm aos encontros, nós organizamos encontros chamados de encontros dos iniciados, e eles vêm, participam nestas reuniões. Porque nestas reuniões nós queremos formar um cidadão moçambicano, é o que nós dizemos. Queremos formar um cidadão moçambicano. E eles vêm nos encontros quando estão convocados.
Pode-nos assim dar algum exemplo concreto de algum valor que tomam da tradição e que fazem combinar com ensinamentos do Evangelho para transmitir a esses jovens e poderem caminhar com retitude na sociedade, com retidão?
Olha, por exemplo, nós falamos da... Vou falar deste caso porque é um caso que, para mim, é impressionante. Relação rapaz e rapariga. Sem maledicência, não sei se é esse o termo. Que nós temos que provar aos jovens que é possível haver amizade entre eles de uma forma limpa, sem haver promiscuidade. E eles conseguem fazer isso. A rapariga considerar o rapaz como seu irmão, como seu semelhante, e tratarem-se com respeito, o que muita gente admira nos nossos iniciados. Eles se relacionam de uma forma muito limpa quando a gente tem, por exemplo, convívios. Nós não queremos convívios secretos. Vocês têm que estar a conviver de forma aberta, com toda a sinceridade, tratem-se com sinceridade. E eles conseguem fazer isto. Outro valor é o respeito pelos mais velhos. Porque outra coisa que está em crise na nossa sociedade é precisamente o respeito. Então, há aqueles filhos que às vezes até fazem pouco dos idosos, mas um iniciado normalmente respeita o mais velho. É, são valores que a gente está a ver, estamos restaurando assim.
Acha que exemplos como esse, nesse caso, é numa ótica cristã do Evangelho que é combinado com os valores tradicionais para reforçar a formação integral dos jovens? Acha que, mesmo a nível do Estado, haveria que combinar essas formas tradicionais de educação das pessoas com a educação formal de estilo europeu que adotamos em África para se construir uma sociedade mais sã?
E eu acho que sim, só que para o nosso caso, nós em Moçambique, nós somos uma sociedade muito diversificada, porque há várias tribos aqui em Moçambique. Então, encontrar um padrão igual do Rovum ao Maputo, tanto do norte ao sul de Moçambique igual, é difícil, sem fazer um estudo, logo assim pegar, né? Porque uma tradição aqui em Maputo pode não ser igual a uma tradição no centro ou no norte. Mas, se nós fizermos um estudo dos valores e pegarmos nesse estudo, podermos divulgar, conceber um programa e dizer, nós queremos que um moçambicano seja isto. Porque eu, às vezes, costumo perguntar às pessoas, se eu disser assim, defina-me o que é ser moçambicano, muita gente tem dificuldade. Limita-se a dizer ser moçambicano é nascer em Moçambique. Mas não consegue dizer ser moçambicano é ser isto, é ser aquilo. É verdade que o moçambicano é hospitaleiro, é uma das características que tem. Acolhe bem os estrangeiros.
Isto posso confirmar.
É um dos valores que nós encontramos. Mas é preciso fazer mais o levantamento de mais valores que são comuns a todo o moçambicano. Tirando aqueles que caracterizam uma determinada tribo só. Mas para poder me formar de facto um moçambicano, de maneira que eu me sinta tão moçambicano aqui, como na Beira, como em Nampula, como em Cabo Delgado, é necessário fazer um estudo e ver o que é que temos de comum. E pegarmos nisso, começarmos a divulgar e a promover, a desenvolver, e assim temos um moçambicano de verdade. Mas esses valores existem, são os estudos que ainda não foram feitos.
Portanto, em prática, falta um estudo transversal, antropológico, de todas as tradições e dos povos de Moçambique, tirar o denominador comum dos valores e depois combiná-los com a educação formal de agora, para não perdermos as tradições e ter uma pessoa mais íntegra, não é?
Exatamente, exatamente. Por exemplo, agora estávamos a falar no ensino utilizando a língua local. As línguas locais são muitas, são várias. Então, aqui onde nós estamos, usa-se uma língua. É, vamos à Beira, é outra língua. Vamos à Nampula, é outra língua. E isto dificulta um pouco. Né? Dificulta. Mas é preciso fazer um estudo. Eu acredito que é possível. Fazendo um estudo e pegarmos nisso e dizer, bom, o moçambicano tem que ser isto. Porque isto encontra-se tanto no norte, tanto no centro, como no sul do país. Então, nós vamos ser isto. E aquelas coisas são particulares, podem ser só dali, daquela zona. Mas isto que é geral é nosso e forma o moçambicano.
Que ele África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Estamos a ouvir a senhora Dona Elisa Razão, professora e catequista moçambicana. Uma conversa gravada em sua casa no Maputo em maio passado. Para além da catequese, dos retiros de iniciação, do Ministério da Palavra, o seu empenho na igreja abrange também os funerais.
Nós chamamos isso Ministério da Esperança. É um dos trabalhos mais delicados, porque é lidar com quem sofre, com quem está a chorar. Eu faço este trabalho, faço funerais, visito doentes e às vezes até batizo aqueles que estão em perigo de vida. Sim, quando vejo que de fato eu preciso batizar, a gente batiza. E eu faço este trabalho, porque nós temos os funerais, temos aquilo que chamamos de posição de flores, visitas à campa. Então, para cada momento, há sempre um ritual próprio. Então, eu tenho feito este trabalho também, é um dos meus trabalhos dentro da igreja.
E fez uma formação específica para estes ministérios?
Sim, sim. A paróquia formou um grupo, não sou eu sozinha. Embora, neste momento, coincidentemente, eu estou à frente a chefiar o grupo da minha paróquia. Mas estou dentro de um mandato que vai terminar. E teremos que escolher outra pessoa para estar à frente do grupo. Então, temos uma formação, sim, porque é preciso ter uma formação bíblica, litúrgica, selecionar os textos para cada momento e saber o que é que eu devo dizer neste momento. Às vezes, tenho tido um pouco... Mas Deus tem me ajudado, porque, por exemplo, se... Eu vou a um funeral de uma pessoa, digamos, importante, onde eu deparo com gente que não reza. Qual é a mensagem que eu vou levar para essas pessoas? Às vezes são pessoas de alto nível social e político. É preciso saber o que dizer, porque eu não vou falar para aquele que já morreu. Aquele que já morreu não me está a ouvir assim, não precisa das minhas palavras naquele momento. Mas os que estão vivos ali é que precisam. É um momento de catequese também. É um momento de catequese. Então, este é um momento que eu considero, posso chamar gente para Deus como posso dispersar. Dependendo da maneira como eu apresento a palavra naquele momento.
Um grande desafio.
Grande desafio, sim. Um grande desafio.
E sente-se satisfeita, sente-se que consegue fazer passar essa mensagem?
Penso que sim, pela reação das pessoas, por aquilo que às vezes as pessoas dizem. Às vezes, como nós aqui temos muitas igrejas, às vezes chamam-me de pastora. Pensam que eu sou uma pastora. Eu digo, não, na minha igreja não há essa coisa de pastores. Eu sou uma simples leiga, mas que desempenho esta função, né, na minha igreja. Penso que as pessoas têm aceitado e eu tenho tentado. Também me preparo, não vou de improviso, né? Também me preparo de acordo com a idade da pessoa que vamos enterrar, daquilo que se eu conheço. Tinha que saber antes como foi a vida da pessoa, quem é a pessoa, que é para não estarmos a falar... Imaginemos que é uma pessoa que teve uma vida exemplar em termos da vivência do Evangelho. É o momento de a gente dizer, bom, vamos seguir o exemplo. Este é o nosso, digamos assim, o nosso irmão mais velho na fé. Foi um herói que nos deu luzes para a gente viver. Se ele conseguiu viver a fé desta forma, nós também podemos viver. Então, às vezes temos que fazer referência a isso. Se a gente não conhece bem a pessoa, não limitamos-nos a apresentar a mensagem de consolação à família que está abatida com o desaparecimento físico de um familiar. É um desafio, de facto, não é fácil, às vezes é difícil mesmo. Mas imaginemos que eu vou enterrar alguém que morreu num acidente, de repente. As pessoas nem estão em condições de escutar, porque a dor é tal. Então é preciso ver também o que falar, dependendo do ambiente que eu encontro. Como é que estão as pessoas a encarar a situação? Qual é o clima que existe? Então, perante isso, que mensagem eu devo levar? Se as pessoas estão desesperadas, eu tenho que arranjar uma maneira de tirá-las do desespero. Se as pessoas já estão conformadas, eu tenho que arranjar uma forma de vincar a sua situação, como é que elas estão. Na Bíblia encontramos passagens para todos os momentos e para todo tipo de situações. Sim.
Era, portanto, a segunda parte da conversa com a dona Elisa Razão, professora e catequista moçambicana. No próximo domingo, deter-nos-emos com ela sobre a questão da mulher em Moçambique, nomeadamente a relação entre as gerações.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.